turning today to Paul's letter to the Philippians, chapter 4 and verse 8.
Eu estou abrindo agora a carta de Paulo para Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quando ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E nosso título é um caráter cristão verdadeiro. Finalmente, diz o apóstolo Paulo, no versículo 8, no grego é, quanto ao mais, como a nossa Bíblia em português está traduzida. Algumas pessoas traduziram numa literatura clássica dessa maneira, portanto, talvez esse seja o significado do termo, finalmente, como na Bíblia inglesa, que a gente usa aqui nessa igreja, porém na Bíblia portuguesa está quanto ao mais, que chega bem perto do grego. Irmãos, finalmente, irmãos, ele está falando com crentes, está falando conosco, tudo o que é. Você não pode escolher na vida cristã. Você não pode pegar algo que é verdade e não outras coisas. O que é verdade, tudo o que é verdade, tudo o que é honesto. Você não pode ser bom na igreja e ruim em casa. Você não pode ser alguém má com a sua mulher ou com o seu marido. Você não pode escolher uma parte da vida cristã para viver sinceramente, honestamente, e não a outra. Então, repetidamente aqui, para nos desafiar. Então, aqui finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Bem, algumas pessoas exaltam essa palavra. Por quê? Porque é como se ele resumisse tudo o que está acontecendo nesses epístolos. Se relaciona ao versículo 2... capítulo 2, versículo 5, que essa mente esteja com você, como estava em Cristo Jesus. A palavra mente foi usada, pense nessas coisas, que a mente esteja em você, como estava também em Cristo Jesus. Versículo 9 do capítulo 4, o que também aprendeste, recebeste e ouviste, e viste em mim, isso fazeis, e o Deus da paz será convosco. O exemplo do apóstolo é representado no versículo 8. Então, aqui nos chegamos no versículo 8. Então, vamos estar estudando. Então, olharemos para seis estudos ou coisas que podemos manter em mente. Pense nessas coisas. Coloque a sua mente em tudo. Todas essas coisas. Sou tudo quanto. Vamos estudar seis tudo quanto. Essa é a vida cristã e como devemos viver. Essa é sua missão. Como você vai descrever a sua vida como um crente, diz o apóstolo. Coloque a sua mente nessas coisas gloriosas. Tudo quanto é verdadeiro. O que ele quer dizer com isso? Mantenha todas as verdades em mente. Este é o seu plano, a sua meta para a vida. A verdade, a palavra verdade, quer dizer honestidade, verdadeiro. Elimina coisas desonestas ou quando você fala de outras pessoas. A maneira que que a escritura usa a palavra verdade é desta maneira. O que ele quer dizer é algo genuíno, não só verdadeiro, mas genuíno, correto também. Não mentimos, não enganamos, somos genuínos, falamos as coisas que são verdades, representamos a verdade. Foi colocado por Deus através de João Batista, seu testemunho é verdade, confiável. É, verdadeiro é um termo muito aberto. Tudo quanto é honesto, eu sou a verdadeira vinha, a genuína vinha. Tudo quanto é verdadeiro. Então temos em mente coisas que são certas, coisas que são genuínas e corretas, coisas que são reais. O que que é a realidade? O que é real? Só a verdadeira bíblica é real. Só o Senhor é real. Só a maneira de ver o mundo onde colocamos Deus no centro de tudo é verdadeiro. Coloque todo o seu pensamento em realidade, realidades espirituais, coisas que são genuínas, confiáveis, coisas que são honestas, sim, mas a verdade, ela abraça tudo isso. Essa é a primeira instrução. Finalmente, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, realidade espiritual, genuína, confiável, você pode ver o que está dizendo quando você entende o que usamos na escritura para a palavra verdadeiro. Seja devoto a essas coisas. Seja devoto, em primeiro lugar, ao Evangelho que te salvou e te levou a Cristo. Seja devoto e leal a isso. Faça todos os seus planos ao redor disso, encaminhar com Deus, seus trabalhos para com Ele, as doutrinas da fé. Seja leal a todos eles. Seja um defensor de todos eles. Coloque sua mente em todas elas. Entenda-as, busque-as, seja para elas, se preocupe com elas, seja protetor delas, coloque a sua mente em todas essas coisas que são verdadeiras, seja um defensor das doutrinas, do padrão, do caminho que Cristo colocou em sua palavra, seja um proclamador dela, é o que abraça. Quanto ao mais, irmãos, resumindo tudo o que o apóstolo disse, tudo o que é verdadeiro, realidade espiritual, está na cabeça, no topo, confiando, vindo de Cristo, genuíno. Você é um proclamador, um defensor, em primeiro lugar, dessas coisas, da sua vida como um cristão. Evangelho, doutrinas, as leis, o padrão, a adoração é o que tudo é. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto. Então, seja firme no Senhor. É outra maneira de colocar o que é verdadeiro de Deus. É sobre nossas vidas espirituais. Que tipo de pessoa eu sou? Nos perguntamos. O maior problema na igreja do Senhor nesses dias de hoje são pessoas que não colocam suas mentes nas coisas que são verdadeiras. Eles sabem que são verdadeiras. Deus mostrou a eles as coisas que salvou, as coisas que se preocupam com a fé, Cristo, sua obra, suas doutrinas, práticas que Deus colocou diante de nós, mas eles não mantêm suas mentes nessas coisas ou dão valor a essas coisas, não estão preocupados com essas coisas. Eles, mesmo pessoas salvas, se tornam pessoas que espiritualmente são casuais, pessoas que não prestam muita atenção, não se preocupam, com coisas do mundo, responsabilidades do mundo. Eles colocam todas essas coisas em primeiro lugar, trabalho, carreira, o que eles podem possuir, família, sucesso. Claro, muitas dessas coisas são muito importantes, mas não vêm em primeiro lugar. Eles enchem seus horizontes, essas coisas, em tudo. E eles se tornam ambíguas, indiferentes com realidades espirituais, o que é verdade. não se preocupam, as pessoas desenvolvem-se em si como se elas não tivessem grandes resoluções e comprometimentos espirituais para defender e amar as coisas de Deus. Eles se tornam pessoas que não se preocupam muito. Pessoas moles, eu dizia, perdoe o meu termo, desleixado com a fé. Aí a igreja começa a ter muito coisas mundanas, entretenimentos e todos esses tipos de coisas. Aí depois vem as doutrinas falsas, porque as pessoas deviam saber melhor, que são crentes, que são indefinidos, se eles são pessoas moles, desleixadas, que não se preocupam, não têm foco, não têm lealdade, não têm dedicação a tudo quanto é verdadeiro, a realidade espiritual. Os padrões e as leis de Deus, eu poderia te dar tantos exemplos, pensando em anos atrás. Um homem, eu conhecia um médico que era um crente verdadeiro, e um dia ele disse para mim: existem coisas que estão acontecendo na minha igreja que estão me incomodando. A igreja está começando a bater palmas, e mesmo os meus adolescentes, eles amam isso. E todo mundo está fazendo isso. Eu não me sinto bem com isso, eu não gosto. Eu estou acostumado com outra maneira de fazer as coisas. O que você pensa disso? Como você reagiria? Como você reage? Eu perguntei. Ele diz: ah, eu não gosto muito, mas eu não sei o que eu pensaria dessas coisas que estão acontecendo da igreja. Então, deixar essas coisas acontecer pode causar muitas coisas. Você deve se preocupar pelo que a palavra de Deus diz, tudo quanto é verdade. Tenha seu coração e sua cabeça nessas coisas. Defenda-as se não é certo. O quanto você puder, você não promoverá essas coisas. Você não se tornará uma pessoa mole, desleixada, indiferente. Ah, se está acontecendo, tudo bem. Não, o momento que você se torna assim, o diabo te ganhou. Que tragédia! Ele não pode tirar a sua salvação. Você ainda nasceu de novo. Ama o Senhor, irá ao Senhor. Mas como que a sua vida contará para ele enquanto você estar aqui? Que gratitude você mostrará para ele? Você não defendeu a sua verdade. Você não colocou seu coração e sua mente nas coisas que são verdadeiras. Primeiramente, coisas espirituais, as coisas mais importantes, é o que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Você perdeu o seu compromisso, você se tornou indiferente. Que coisa terrível seria! Conheço uma igreja, eles chamaram um pastor que era muito liberal, e era uma igreja que acreditava na Bíblia. E uma mulher que veio falar comigo, ela estava preocupada com a maneira. E eu perguntei: você voltou para isso? Ela falou: sim. Aí eu não acreditei. Eu não sei por que eu fiz a pergunta, mas ela disse: na verdade, eu gosto dele, ele é um homem bom. Mas a mente dela, ela não estava pensando nas coisas que eram verdadeiras, as doutrinas que a salvaram, que deviam significar tudo para ela. O Senhor que veio para derramar seu sangue, sofreu e morreu por ela. Ela não estava colocando em primeiro lugar as coisas que eram verdadeiras. Eu espero que nenhum de nós seja assim. Porque a verdadeira, porque a igreja rejeita a reverência, o caminho de Deus, as verdades de Deus. Por que que eles deixam o mundo entrar? Porque muitas pessoas se tornaram moles, insensitivas, não se preocupam. Bom, eu não gosto, mas eu não vou fazer nada. Não, eu não vou dizer nada sobre isso. Finalmente, irmãos, tudo quanto é verdadeiro, pense nessas coisas, coloque sua mente nisso. O diabo só pode suceder se o povo de Deus se torna pessoas moles, pessoas que não se preocupam, que eu coloque dessa maneira, queridos amigos. Se você é uma jovem que conhece um jovem e você gosta muito dele E ele é bonito, inteligente, forte. E ele tem um grande senso de humor. Ele é uma pessoa boa, mas ele não tem forças espirituais. Ele é indiferente. E ele poderia. Ele não tem um suporte espiritual, uma força de caráter, porque ele não coloca sua mente em coisas que são verdadeiras. Não deixe que a sua emoção te leve para que você fique com ele. Ele não é para você. Não case com ele. Ele é uma pessoa fraca, mole. Ele não tem compromisso. Ele não se preocupa com coisas importantes. Talvez ele seja salvo, mas que tragédia ser assim. Uma tragédia se você casar com ele. Mesma coisa com um jovem. Existe uma jovem. Você gosta dela, ela é bonita, inteligente, ela é capaz. Mas a mente dela está em coisas pequenas da vida. As coisas que não são importantes, não está nas coisas que é verdadeira. Ela nasceu de novo, ela é uma crente, mas ela não vai defender. Ela não se preocupa. Ela não se preocupa com as coisas que estão acontecendo nesse dia, nesses dias de declínios terríveis. Deixa só, queridos amigos. Me desculpa colocar dessa maneira. A pessoa que não se preocupa com as coisas de Deus, que as coisas importantes não se preocupam. Talvez eles sejam crentes verdadeiros, mas eles não se preocupam, não querem se envolver. Você não quer alguém assim? Nossa oração para Deus é: Senhor, me aprofunde. Mantenha-me para que eu nunca seja assim. Nossa oração é: deixe-me ver a verdade, meu dever. Deixe-me honrar as coisas que são importantes, aconteça o que acontecer. Deixe-me ver na mente dos meus olhos meu Salvador que sofreu e morreu por mim. Coloquei o seu amor por mim. Honrá-lo, amá-lo, colocá-lo em primeiro lugar. Viver para ele, para sua verdade, padrões, proclamação da palavra. Mantenha-me assim, Senhor. É o que rogamos. Me faça me preocupar. Que o Evangelho seja salvo. Seguro comigo. Que eu nunca deixe minha igreja escorregar em algo que é do mundo e que não pertence a Deus. Me ajude, Senhor. Faça realidades espirituais, minha vida e minha missão. Eu defenderei, eu proclamarei. Esse é o padrão, queridos amigos, para crentes. E o que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele diz: tudo que é verdade, pense nessas coisas, coloque sua mente nessas coisas. Senhor, me faça uma pessoa de convicção, resolução, preocupação, lealdade, comprometimentos e defesas. Mantenha-me neste lugar. Essa é a oração de cada um de nós. Tudo quanto é verdadeiro, tudo o que é honesto, honesto. O que quer dizer aqui? Bem, o grego quer dizer honrável, nobre. Nossos tradutores, eles escolheram a palavra honesta, porque todos os anos passados, na época da tradução do King James e dessa tradução brasileira, um dos significados da palavra honesta era honrável, respeitável, verdadeiro, sem hipocrisia. Então, nesse sentido, seria justo, colocar essa palavra como honesto, puro. Puro é mencionado também depois. Puro no sentido de ser sem hipocrisia, consistente. Tudo quanto é consistente com as coisas que são verdades, que é mencionado, honesto, verdadeiro, uma pessoa consistente. Esse é o sentido do que quer dizer aqui. Nobre, coloque a sua mente em coisas da palavra. Eu devo falar isso porque mesmo entre os crentes verdadeiros, as coisas estão indo erradas. Então, coloque a sua mente em consistência. Tome cuidado com as coisas, com como as coisas são feitas. Maneira que você fala, maneira que você escreva. Seja uma pessoa consistente, honesta. Nunca sendo levada pelo mundo. Nunca trivial ou banal. Você tem a oportunidade de ver o que alguns crentes colocam em nas suas páginas de Twitter. É tão mundano. Minuto eles falam como crentes, no outro minuto eles tentam o máximo que eles podem ser mundanos, mesmo usando a linguagem ou as gírias deste mundo. Bom, isso é completamente contra isso. Tudo quanto é honesto, consistência, sempre. Esse é o caráter cristão. Essa é a nossa vida, nosso padrão. Nós cremos em ordem na casa de Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, os últimos 10 versículos. Ordem na casa de Deus. Cremos em consistência, um comportamento consistente. Isso te leva de volta. Eu vou lidar com isso depois, com pessoas que são uma coisa na igreja e outra coisa em casa. Quando você olha para uma pessoa com uma profissão cristã, você quer estar olhando para alguém que é verdadeiro. Sempre o mesmo. Você pode ser uma pessoa com humor, pode ser uma pessoa amigável. Você deve ser assim, mas sempre você tem uma parte séria, confiável. Seu caráter é sempre o mesmo. Você teve mestres, professores que você respeitou, pessoas que eram acima de outras, e você levou-os a sério, e eles te ensinaram, principalmente na igreja. Seriamente, honestamente, você não espera que a pessoa que você respeita de repente se tornar um palhaço, dizendo coisas engraçadas, se comportando como uma criança, com emoções incontroláveis, coisas que não têm sentido. É o que ele quer dizer aqui: tudo quanto é honesto, honrável, nobre, sempre o mesmo, consistente. É o que ele quer dizer. Isso é desafiador, mas é a nossa vida. Seja visto como alguém amigável, sim, como alguém gentil, com humor, mas nunca dê caminho para o mundo, coisas triviais, tolas, banais. Essa é a vida cristã e é tudo que quer dizer aqui. Tudo quanto é honesto. Vamos olhar também para tudo quanto é justo, certo. Isso é sobre tudo quanto é justo. Em todo departamento da vida, você deve ser justo. Essa é a nossa missão como empregadores. Pessoas que são empregadas, temos que ser justos. Não podemos fazer o que é errado. Nenhuma desonestidade, nada que não seja justo. Tudo que é justo em negócios, na vida, na igreja, nas escolas, colégios. Eu espero que você não seja uma dessas pessoas que tira todo o benefício de ensinamento, adoração, louvor, mas nunca ajuda. Ah, não, outra pessoa pode fazer isso. Outra pessoa pode lutar para ajudar com as reuniões da semana ou a escola dominical. Eu adoro o louvor, a palavra, mas eu não levanto meu dedo, não, para fazer nada. Tudo quanto é justo na igreja, num trabalho, numa família, temos que ser justos. Ou será que estamos inclinados para fazer o que podemos na igreja, mas nada em casa? Ela pode fazer tudo, não vou fazer nada. Não é para mim. Justo, dividindo os fardos, ajudando um ao outro, levando um ao outro, animando um ao outro. É assim que temos que ser em todo o departamento da vida, tudo quanto é justo na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, nos cultos, em tudo que fazemos, no trabalho. Essa é a minha meta: viver justamente, ser justo. Este é o desafio de tudo quanto é justo, tudo quanto é puro. Isso é óbvio, né? Limpo, puro. Minha mente tem que estar nessas coisas. Eu não Devo olhar para as coisas que são sujas? Não devo sentar como se não fosse nada quando algo errado está acontecendo na televisão, misturado com coisas sujas, erradas. Esta é a hora de fazer algo, mudar o canal ou desligar. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu assisto ou vejo na internet ou qualquer outro momento. Tudo quanto é puro, limpo. Essas são as coisas que eu devo colocar minha mente, meus pensamentos, meus olhos, deixando de lado, ignorando toda a sensualidade, o mundo, tomando cuidado com o que eu visto, mesmo quando o tempo está quente. É assim que devemos nos portar. Tudo quanto é puro, nossa próxima palavra é tudo quanto é amável. Amável, uma palavra muito não tão usada no Novo Testamento. Uma palavra composta, traduzida seria acho que amigável seria outra maneira de colocar, mas aqui é usado como amável, que também é muito boa, porque essa é a maneira que é usada também em outras partes da Bíblia, na nossa literatura. Tudo que é amável, devo colocar minha mente nessas coisas. Deixe-me colocar dessa maneira, amável. Existem coisas erradas, coisas más que acontecem o tempo todo na nossa vida. Temos que nos preocupar. Elas nos entristecem, nos dão dor, decepções. Você não pode só dizer, não vou pensar nisso. Vou viver uma vida onde eu fecho meus olhos para tudo que existe de errado. Então você não vai conseguir colocar as coisas erradas certas. Coisas estão indo erradas o tempo todo. Voltando para a primeira parte dessa mensagem, existem coisas erradas acontecendo na igreja. Você tem que se preocupar com elas. Você deve orar. Você deve fazer algo. E se você puder fazer alguma coisa, tome ação, faça algo. Sim, temos que ter um ministério de aviso. Temos que avisar as pessoas das coisas que são contra a escritura, estão indo errados. Mas não podemos deixar essas coisas nos consumir. Temos que ter um balanço. Enquanto é certo e responsável estar preocupado com coisas erradas, também temos que ter certeza que colocamos nossas mentes em coisas boas. Senão, as coisas erradas, elas nos prejudicam, elas mudam nosso caráter, nossa personalidade, maneira de pensar, nos tornamos pessoas hostis, erradas, pessoas miseráveis, depressivas. Então, esse é um dever, parte de nossa missão pessoal, colocar nossas mentes em coisas que são conseguimos alcançar, nos comunicar gentilmente, ser amáveis, amigáveis, coisas boas. Senão, não conseguimos manter esse balanço. Temos que fazer isso, é tão importante. Tudo quanto é amável, coloque a sua mente em você está preocupado em algo que é difícil, errado, e você é um pai, você tem uma grande tarefa, você sabe quando dizer não para os seus filhos, excluí-los de uma companhia, de coisas que atraem. De outra maneira, você não quer depravá-los ou fazer muita coisa. Então você tem dificuldades difíceis para tomar. Sua mente tem que estar nas coisas, mas não para excluir coisas boas. Também racione os seus pensamentos nessas coisas, para que eles não te consumam e te arruinem. Coloque a sua mente na comunhão com os irmãos. Não venha só no dia do Senhor, mas venha nas reuniões da semana. Ouça o ministério. Tenha comunhão com pessoas, irmãos da fé. Divida suas tribulações, ajude outros. Comunique amavelmente, amigavelmente. Ajude. Cultive boa vontade, coloque sua mente nessas coisas. Seja alguém que transmite a paz, conhece pessoas que são em dificuldades, se existe uma oportunidade e você tem a pessoa, você é a pessoa certa de fazer, seja aquela pessoa que traz paz, ajude, pense nas ações de outras pessoas, que é comendável, que isso aqueça seus corações, ore, regozije nessas coisas. Pense nas coisas que Deus fez por você, respostas de orações, tudo quanto é amável, dê grande porção do seu pensamento, preocupação, das coisas que são boas, certas, para que você tenha essa honra dada a Deus e você não é estragado, arruinado por coisas erradas, amargurado, tudo que é de boa fama, falado bem. Como que podemos pensar nisso de acordo com o que estudamos agora? Ponha sua mente tudo que é de boa fama. Eu acredito que todo fim desse versículo qualifica-se para o significado disso. Se existir louvor por coisas certas, honráveis, pense nela. Atos sacrificiais, nobres, pessoas fazendo boas coisas pelo Senhor ou por outros. E você planeja coisas boas. Dê mais tempo do que você deve dar para os negativos ou para as coisas difíceis. Agradeça se existe qualquer virtude, cada louvor. Pense nessas coisas. Deixe que as encorajeie a ti. Faça isso sua meta. Fazemos essas coisas. Esse é o caráter verdadeiro que o apóstolo mostra. Nossa missão. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, realidades espirituais, doutrinas verdadeiras, verdade do evangelho, que temos que adotar como crentes e igrejas, tudo quanto mais importante é verdadeiro, coloque sua mente nelas, faça elas a sua preocupação principal. Tudo quanto é honesto, consistência com essas verdades, seja firme nelas, tudo que é verdadeiro, justo, certo, em todo o departamento da sua vida, tudo que é puro, limpo, puro, se você olhou para coisas que não eram limpas, você tem um grande problema como um crente. Você não pode ter bênçãos. Você não pode ter a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento. Você não pode ter sua ajuda, suas bênçãos, comunhão com Ele. Você deve limpar. Você tem que tirar isso de você. Você precisa tomar passos determinados, clamar a Deus e se distanciar desse hábito ou aquela prática que te leva a estar próximo de coisas que são sujas e não são boas. Tudo o que é puro e tudo o que é amável comunica amizade, virtude, tudo o que é de boa fama, bem falado, louvado. Coloque na sua mente, tenha tempo a elas e o Senhor te abençoará. Versículo 9, que tem que ser tratado separadamente. Será a tua bênção? Tudo que você aprendeu, recebeu e ouviu e viste em mim. Fazei todas as coisas do versículo 8. E o Deus da paz será convosco. Você terá a paz de Deus. Qual que é a paz de Deus? É uma certeza de que você é dele. E que ele é seu. Ele te adquiriu, te comprou. Você pertence a ele. Você está na rua, no caminho para o céu. Sua oração é respondida. Seu ministério de intercessão é efetivo. Mas esse versículo 8 é vital para você, para a formação do caráter. Ore por ajuda. Todas essas coisas, elas são a base de todo encorajamento que você receberá na vida cristã. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, vida espiritual, base espiritual. Coloca sua mente nessas coisas, seja fiel, leal, defenda, proclama, seja firme, se preocupe. Tudo que é honesto, consistente, nunca seja um crente inconsistente, puro e justo, amável. Dê espaço em sua mente para virtude, louvor. Pense nessas coisas, coloque sua mente nessas coisas. Queridos amigos, façamos e Deus nos abençoará e abençoará nossos esforços. Bem, agora, na maneira que eu estou falando, eu não quero por um momento dar a impressão de que, falando, somos uma congregação que não colocamos nossas mentes nessas coisas. Mas nós precisamos ser firmes de tempo em tempo, nos lembrarmos dessas coisas. E talvez tenha alguns amigos em nosso meio que talvez escorregou, se desviou, grande caminho. Então, essa é uma mensagem para todos nós. Tudo quanto coloque a sua mente nessas coisas e ore, que Deus te ajudará a ficar firmes nessas coisas e defendê-las com toda a tua força, e prove o caráter verdadeiro cristão.